Muito bem, a pregação hoje tem como título Dignos Cidadãos do Reino de Deus. O texto está lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Eu vou ler a passagem inteira e depois nós vamos detalhando um pouco mais. Diz assim, então, este trecho da palavra de Deus: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo me ajude na transmissão desta tua palavra, e ajude todo aquele que vai ouvi-la a entendê-la e aplicá-la nas suas próprias vidas, aqueles que já são crentes em Cristo, para sua própria edificação espiritual. E os que não são crentes em Cristo ainda, não adianta ouvir, não adianta só aprender, não adianta só compreender e entender, até mesmo profundamente, se não pratica, se não toma uma atitude. Então, pedindo a tua ajuda, o teu auxílio sobre cada uma das nossas necessidades, que eu entrego este tempo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já temos feito algumas pregações nesta carta até este ponto, pretendo desenvolver o livro inteiro, se não seguidamente, mas em sequência, mesmo que com alguma pregação entre um ponto e outro. Mas só lembrando que Paulo estava preso quando fez esta carta, muito provavelmente em Roma, tanto que ele fala das algemas dele, das cadeias dele. E até aqui, até o versículo 26 do capítulo 1, ele vinha falando dele próprio, ele falou muito de si, até mesmo, como já comentei, da prisão dele e do efeito da prisão dele, já temos comentado em pregações passadas. Agora ele começa a exortar os seus leitores, em primeira instância, e a todos que viriam um dia a ler esta carta, como nós mesmos, 2000 anos depois, somos leitores da mesma carta de Paulo, e como leitores devemos aplicar para nós o que ele está dizendo. Então ele está falando conosco aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu palavras inerrantes, e que até hoje valem para aqueles que têm Cristo e têm feito um compromisso de acordo com a fé que recebeu de Deus. Vivei por modo digno do Evangelho de Cristo. Uma curiosidade de tradução aqui. No original que foi escrito na língua grega, não há na frase o verbo viver. De acordo com a minha tradução aqui na revista e atualizada, não tem o verbo viver. Aqui tem, vivei por modo digno do Evangelho. Não tem. Então, qual é o verbo que está lá? Portai-vos como cidadãos. É algo mais ou menos assim. Tanto que, numa outra versão, também uma boa versão, as versões têm pontos fortes e pontos fracos, umas mais fortes do que fracos, e vai variar até mesmo de estudioso da Bíblia para outro, mas eu considero a nova versão internacional uma boa versão, embora pessoalmente prefira a atualizada, mas é uma boa versão. E tem, lá tem assim, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Tradução melhor do que a que nós lemos. Vivei por modo digno do Evangelho. Esta da NVI é melhor. Está mais coerente com o original. Exerçam a sua cidadania. Perfeito, é exatamente isso que tem lá. Ou seja, portai-vos como cidadãos quanto ao Evangelho de Cristo. Hoje não significa muita coisa você ser da cidade de Fortaleza, ou São Paulo, ou Curitiba, Tudo bem, as pessoas geralmente gostam da cidade onde nasceram, você é da onde, nasci em lugar tal e tal, mas não passa muito disto. Talvez a nacionalidade, o país, tenha mais peso. Naquela época, especialmente aos que nasciam nas cidades da Grécia, pesava muito a questão da cidadania, aonde cada um tinha nascido. Era muito significativo, muito importante para a pessoa, e procurava honrar como cidadão daquela cidade. Paulo lembra, então, no uso desse verbo, portai-vos como cidadãos, que eles passaram a ser cidadãos de outro reino. Não está escrito aqui, literalmente, mas é óbvia a intenção dele. O reino de Cristo, onde a lei suprema é o Evangelho. Vocês passaram a ser cidadãos de outro reino, pois vocês agora se portem como cidadãos dignos desse reino, um reino onde o Evangelho é lei. E ele apela, então, para que se comportem como cidadãos exemplares desse reino. Eu me lembro quando eu era menino, que tinha farda no colégio. Hoje eu acho que os colégios nem têm mais farda, e muitos não têm, e outros, alguns têm, mas eu sei que de uma maneira muito frouxa. Eu só vejo, via, né, meus meninos saindo para a aula, um de bermuda, outro ia de chinelo, vai para a aula, para a faculdade desse jeito. Vou, pai, hoje também esse negócio não, tudo é assim. E os pessoas discutindo com os alunos, e cada um chega na hora que quer. Hoje está muito bagunçado, eu não sei se é mania dos que já estão ficando com a idade mais avançada, achar que está tudo bagunçado com relação à sua época. Eu acho isso, olhando para trás, na minha época era farda, tudo direitinho, não na faculdade, mas nos colégios, e o tamanho dos cabelos, e a farda estava direitinha, e era um assunto visto com muita cautela, e eu era alertado pelos professores, pelos líderes do colégio, que enquanto estivesse com aquela farda, eu deveria me comportar de acordo, por causa da imagem do colégio. Eu sei que no exército, nas áreas militares, ainda funciona esse princípio. E além de me sentir responsável, então, quando eu estava de farda, por causa da obrigação que eu tinha de me portar corretamente, até mesmo porque se não fosse eu poderia ser suspenso, mas eu confesso que me sentia, sim, importante. É engraçado, o conceito do meu colégio, de uma certa forma, depende de mim, de como eu me comporto quando estou ostentando no meu vestir, na minha roupa, o símbolo do colégio, o nome do colégio. Então, ele depende de mim, até um certo ponto, para que a sua imagem na cidade seja bom, continue respeitado. Era algo assim, entendo eu, que Paulo queria incutir nos filipenses. Para o Evangelho de Cristo era muito importante que eles, os crentes em Jesus Cristo, se comportassem como bons cidadãos do reino de Cristo, que eles agora se diziam pertencer. Era muito importante. Quando é que seria importante um comportamento como cidadãos do reino de Deus? Quando eles estavam fardados de crentes, com a roupinha de domingo para ir para os cultos, com a bibliazinha na mão, é nessa hora? Não. Sempre, sempre. Nós andamos sempre fardados, porque a nossa farda é Cristo. Em Gálatas capítulo 36, versículo 27, diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Está falando aqui uma linguagem de roupa, de se vestir. E eu tenho explicado aqui, aliás, recentemente, que tivemos batismo, semana passada nesta igreja, aliás, o primeiro até aqui, igreja muito novinha. Eu disse, quando você ler no Novo Testamento o termo batizar, pode substituir por mergulhar, porque na língua grega mesmo, baptismo era um mergulho ou um lavar completamente, submergir, ficar com a mão, com o corpo, ou com o objeto que foi batizado, totalmente misturado em água. Então, nós fomos mergulhados em Cristo quando nos convertemos. Nós estamos revestidos de Cristo. Nós estamos com Cristo nos cercando o nosso ser. É algo invisível aos nossos olhos, misterioso aos nossos olhos, mas absolutamente real. Quando Deus olha para um crente, ele vê Cristo na frente, atrás, embaixo, E de todo lado, se é que podemos falar em lado, quando falamos de um ser, como estou falando do nosso ser, corpo, alma, mente, espírito, tudo. Então, nossa farda é Cristo. Nós estamos vestidos de Cristo. Você pode estar tomando um banho de mar, de calção ou de maiô, mas você está vestido de Cristo. A sua pessoa se revestiu do Senhor Jesus Cristo quando você creu. Você foi mergulhado na pessoa dele. Eu poderia até desenvolver isso, mas não vou, explicando até que é por isso que nós escapamos do julgamento do inferno, porque quando Deus olha para um crente, ele não vê mais os pecados daquele crente, ele vê a justiça de Cristo, porque ele foi vestido de Cristo e da sua justiça. Então, fique com isso na sua cabeça. Você não é crente de domingo, só quando vem para um culto, ou quando oficial ou formalmente se identifica, ou no, preenchendo um formulário, ou diante de um grupo. Você é o quê? Qual é a sua religião? Qual é a sua crença? Qual é a sua fé? Ah, eu sou batista, eu sou crente em Jesus Cristo. Então, não é nesses momentos apenas. Em qualquer momento da sua vida, dormindo na sua cama à noite, você está fardado de Cristo. Então, se comporte como um cidadão do reino de Cristo. Era isso que Paulo queria dos seus leitores da época e quer de mim, quer de você, crente em Jesus Cristo, hoje. Se comporte de maneira digna, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar. Como consequência daquele comportamento exemplar, então, que ele esperava, Paulo diz que gostaria de ouvir duas coisas sobre os irmãos, quer na presença dele, Paulo na ausência. Ele estava ausente, já expliquei, ele estava em Roma, bem longe dali, preso. Mas ele tinha esperança de ir lá. Por isso é que ele fala aqui no versículo 27, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, quer dizer, ou estando ausente, como eu estou hoje, ele escrevendo, ou se eu chegar um dia a ver vocês, então eu quero ouvir duas coisas sobre vocês. O quê? Nós vamos nos ater até o restante, até o final desta pregação, para ver essas duas coisas que Paulo gostaria de ouvir sobre os irmãos. Primeiro, que eles estavam firmes e unidos, lutando pela fé evangélica, enquanto enfrentavam os adversários. Para que, versículo 27, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, primeiro, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Essa é a segunda coisa, que eu vou comentar depois. Paulo entra agora numa linguagem de briga, de guerra, porque ele fala em luta, ele fala em inimigo. Então, o clima aqui ficou pesado rapidamente. Não é de um lazer, não é de um viver enquanto aguarda Cristo voltar, ou enquanto a pessoa vai para o encontro dele através da morte. Ele fala agora de luta. Então, se convença logo, meu irmão ou minha irmã, de pleno século XXI, mesmo morando num país que nós podemos dizer pacífico, e que, cujas perseguições, vou já explicar um pouco aqui, existem, mas não tão violentas quanto antes, a ponto de você ler e dizer, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Luta? Guerra? Adversário? Não, que é isso? Eu sou um homem pacífico, eu sou uma mulher pacífica, eu não tenho inimigo nenhum lá em casa, no meu trabalho, minha vizinhança, eu sou síndico do meu prédio, me dou bem com todo mundo. Essa linguagem não tem nada a ver comigo. Então, me desculpa, você é que não entendeu nada do Evangelho. Se alguém acha que não, um crente acha que não tem nada a ver a linguagem de luta, de inimigo, de adversário, de guerra, não tem nada a ver com ele, ele não entendeu nada do Evangelho. Talvez seja bom questionar se de fato entendeu a pregação da salvação em Cristo. Talvez não tenha compreendido. Não estou falando que para ser crente tem que estar com a arma na mão, uma faca, ou brigando, ou lutando, ou aos tapas com os vizinhos, porque não quis ouvir o Evangelho, agora eu sou um crente de primeira. Não, não é isto. Se possível, tende paz com todos os homens. Cristo é o Senhor da paz. Então, não estou dizendo que nós não devemos perseguir nem valorizar a paz. Mas há um aspecto em que nós não estamos em paz aqui. E nunca vamos estar. Qual era a causa desta guerra? Que guerra é essa, Paulo? Você está falando aí. E agora vem o pastor Mauro dizer que essa guerra tem a ver comigo. Pensei que era só com Paulo e os filipenses lá 2000 anos atrás. Eu passava por cima de uma passagem dessa aqui e nem ligava muito, porque tinha muita vez, era problema lá daquela época que matavam lá os cristãos, queimavam nas fogueiras, entregavam lá para as feras. Não tem nada a ver comigo hoje. Tem, porque a causa da guerra é a fé evangélica. Está aqui escrito. É a vida cristã. Essa é a causa. A ética da vida cristã, a moral da vida cristã, as doutrinas do cristianismo, esta é a causa da luta. Pergunto eu, ficaram lá, nas arenas, com os cristãos que eram dados às feras? Não. As causas são absolutamente as mesmas que nós enfrentamos hoje. Então, Paulo fala de uma luta que é sua. Hoje aqui, nesta cidade, neste dia, nesta data, em pleno século XXI. Na época, as pressões externas eram enormes para que eles abandonassem a vida cristã. Tinham inimigos, tinham adversários, a ponto, até como já comentei, de levarem-nos ao martírio. O fato é que o mundo fica muito incomodado quando alguém resolve viver como Cristo. Estava lendo, curiosamente, hoje à tarde, na época da Inglaterra, de 1830 e tanto, 1840 por aí, falando que a igreja anglicana estava numa época, acho que ainda hoje está, extremamente fria, beirando o paganismo, com os religiosos recebendo altos salários do rei, e cada um com a sua uma profissão paralela e atividades outras, que não permitiu nem que eles fossem lá nas paróquias, não permitiu não, faziam com que eles nem fossem nas paróquias, estava num estado absolutamente degradante. Aí veio George Whitefield, vieram os Wesleys, e o metodismo, e os evangélicos, e houve então um reavivamento naquela época na Inglaterra. E alguém comentou lá, de fato, quando o evangelho é pregado, a religião é pregada de uma maneira para interferir na nossa vida pessoal, aí já fica mais complicado. Interessante. Religião era pregada de uma maneira que não interferia. E vocês podem aplicar muito bem a nossa situação hoje, em que há milhões de pessoas que seguem uma religião, que ouvem seus líderes religiosos, mas de uma maneira tal, domingo após domingo após domingo, que não interfere coisa nenhuma na sua vida pessoal. Se você é político e faz todas as politicagens no mau sentido da palavra, tudo bem, você continua lá, ouve o que tem a dizer e continua. Se você é imoral no sentido de comportamento pessoal, conjugal, sexual, você vai lá, ouve, continua. Os apelos não são para o coração, no sentido de afetar a sua vida. Mas quando o evangelho é pregado de uma maneira séria, aí tem muito a ver com sua vida. Ou você muda a sua vida completamente e leva muito a sério aquele evangelho, ou você continua do jeito que está e rejeita o evangelho. Rejeitar de coração, mesmo que de boca você diga que gosta, que simpatiza, que acha muito bonito, as fés, as religiões, Cristo, que pessoa bela e tal, mas quem não muda a sua vida como uma atitude ao ouvir o evangelho, está rejeitando o evangelho. Essa aqui é a verdade. Então o mundo fica incomodado, o mundo não aceita quando alguém resolve alterar sua vida e dizer, eu vou tentar viver como Cristo viveu. Eu agora me declaro discípulo de Cristo. Sou dele, vou segui-lo e eu vou querer viver como ele. Vou permitir que a minha vida seja profundamente afetada pelo Espírito dele que agora habita em mim. O mundo não aguenta isto. Então Paulo diz, olha, vocês precisam estar unidos nessa luta. E ele dá uma ênfase muito grande à questão da unidade. Ele fala um só Espírito, ou falando no Espírito Santo, ou falando no Espírito de cada crente, mas a ideia de unidade está aí. Uma só alma. Ele fala lutando juntos. Então, em vários pontos, ele joga ênfase na união. Existem lutas cristãs que são individuais. A luta que você tem da sua carne contra o seu espírito, ou contra o Espírito Santo que habita em você, mas é uma luta interna dentro de você própria, individual. Não posso participar desta luta, é só você, nem você da minha luta, a não ser orando uns pelos outros. Mas é uma luta sua, não tem jeito. A luta que você tem nas suas orações é uma luta sua. Eu posso pedir a Deus que você ore de uma maneira mais eficiente ou com mais gosto. Tudo bem, mas a luta nas suas orações é sua. Há aspectos da guerra cristã que é muito individual, mas há outros aspectos que são, além de individuais, eles são conjuntos, como a defesa da fé evangélica. Claro que compete a você individualmente defender a fé evangélica, mas essa defesa tem que ser feita também no campo coletivo. Daí que Paulo diz, olhando para a igreja de Filipos, na cidade de Filipos, onde eles estavam lá, vocês lutem juntos por esta fé, se unam, porque o inimigo é brabo, e é numeroso, e é poderoso. Fiquem firmes e fiquem unidos, formando um corpo só, é o que ele está dizendo aqui. Para estar firme, é preciso um aprendizado sério da palavra de Deus. Ele fala em firmeza e fala em união. Então, a firmeza pressupõe conhecimento. Você nunca, nunca vai defender de uma maneira eficiente o Evangelho se você não conhecer o Evangelho. Aí a importância de uma igreja, pequena ou grande, providenciar para que seus membros estudem, aprendam e procurem expor os seus membros à palavra de Deus, os visitantes que vêm, mas esteja sempre ligada em ensinar, ensinar, ensinar. Por quê? Porque o ensino vai gerar firmeza, uma posição firme, sólida. Você nunca vai defender o Evangelho, meu irmão, minha irmã, se você não conhece bem o Evangelho, claro. E quando ele fala em união, pressupõe a ideia de amor entre nós, de amizade entre nós, do costume de estarmos juntos, de conhecermos uns aos outros. Outro dia estava ouvindo alguém dizer, um membro daqui, dizer, ah, é muito legal esses encontros paralelos aos cultos em si, porque os cultos são muito gostosos, mas em termos de comunhão pessoal é muito rápido, é muito fugaz, é oi, oi, tudo bem, antes do culto 10 minutos, 10 minutos depois do culto, tchau, tchau. Mas os piqueniques e os cafés da manhã e as pizzas, os encontros paralelos são muito gostosos, embora não tenha um peso espiritual inerente como uma pregação ou como um culto em si, mas tem um peso muito grande do conhecimento pessoal que um vai tendo do outro, das virtudes do outro, dos defeitos do outro, dos pontos fortes, dos pontos fracos, da necessidade do outro. Então isso gera exatamente o que, uma das coisas que Paulo está dizendo aqui, união. Uma igreja unida é uma igreja que se conhece, que se ama e que se respeita e que tem amizade um com o outro. Eu já disse várias vezes que eu fico muito feliz como pastor quando ouço que um membro estava em dificuldade e ligou para mim, não, ligou para outro irmão, para outra irmã. Eu acho isso um espetáculo, porque esse irmão entendeu que o pastor não tem que tirar todas as tristezas, nem dúvidas, nem problemas da congregação, e ele está vendo um apoio em outro irmão, outra irmã, e às vezes até se encontram pessoalmente, ou por telefone, mas um ajudando o outro. Isso é igreja funcionando. Então, lutar juntos e unidos, e de uma maneira firme. Então, essa era a primeira coisa que Paulo queria ouvir deles, que eles estavam lutando juntos pela causa do Evangelho. A segunda coisa que ele queria ouvir, que é ainda muito ligado com a questão da guerra espiritual, da guerra de interesses espirituais, era que eles não estavam se deixando intimidar pelos inimigos. Versículo 28. E que em nada estais intimidados pelos adversários. Paulo sabia muito bem o que estava envolvido nessa luta. Conhecia o peso dos adversários. O peso é o mundo inteiro. O mundo. O mundo jaz no maligno, disse o apóstolo João. O diabo é o Deus deste século. É o príncipe deste mundo. Então, o mundo é um sistema maligno. A Bíblia é claríssima. Claríssima em explicar isso. É impressionante como autoridades e pessoas que têm alcance na mídia e tudo falam muito de uma paz que virá, uma paz total, uma paz geral entre os povos, que a civilização vai andando e progredindo. Não é. Aliás, é só abrir qualquer televisão, qualquer jornal e o noticiário e comprar qualquer jornal e veja como é que anda o mundo para você ver se é um sistema benigno que está em andamento aí. Então Paulo sabia e tinha medo que os crentes pequenininhos, pobres, literalmente pobres mesmo, lisos, sem influência no império na época lá, Império Romano, sem peso algum, que acolá algum mais indireto se convertiu, alguns da parte de César, ele até falou, mas minoria, a grande maioria mesmo era composta de pessoas humildes, simples, sem poder nenhum. E Cristo disse que a minoria era deles, chamava até de meu pequenino rebanho. A palavra no grego, traduzida aqui por intimidado, era usada também para cavalo apavorado, assim, assustado, né, em via de debandar e um grupo de cavalos se assustar e entrar em pânico. Então era uma palavra forte. Uma arma eficiente em qualquer luta, em qualquer guerra, é intimidar o outro. Claro, uma das coisas que o inimigo mais estuda é como é que é o outro, para poder, usando o conhecimento que ele tem do outro, intimidá-lo. Criar uma atitude de medo, de pânico, de qualquer coisa que leve o outro a perder a capacidade de raciocinar, de se organizar, de se defender. Então, Paulo aqui se preocupa para que os filipenses da época e os crentes das igrejas ao longo do cristianismo não caíssem nessa armadilha de se deixarem intimidar. E ele dá três motivos para que eles não se sentissem intimidados. Primeiro, perseguir e fazer sofrer quem defende o evangelho é prova de perdição. Sofrer defendendo o evangelho é prova de salvação. Está aqui escrito, no meio do versículo 28. Pois, o que para eles quem? Os inimigos, os adversários, os que não têm Cristo. Pois, o que para eles, o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Então, primeiro motivo, olha, perseguir quem defende o evangelho, fazer sofrer um cidadão do reino de Deus, isso é prova de perdição. Para quem provoca um sofrimento, para quem persegue quem tem Cristo, isso é prova de perdição. É forte isto. Por outro lado, que é o outro lado da mesma moeda, sofrer defendendo o evangelho é prova de salvação, a salvação que vem de Deus. Então, eles não deveriam se impressionar com a inferioridade numérica dele, com a inferioridade social deles, com a inferioridade econômica deles, ou quaisquer outras desvantagens que eles tivessem nesta luta, que, aliás, eram muitas as desvantagens, praticamente só tinham desvantagens em termos do mundo aqui, de número, de poder, de influência, só tinha desvantagem. Então, o fato de vocês terem desvantagens, estarem sofrendo, alguns enfrentando a morte, inclusive o próprio Paulo preso escrevendo isso, é o que ele estava dizendo. Isso não é sinal de que vocês estão perdendo a guerra. Isso não é sinal de fracasso na luta. Ao contrário, vocês estão ganhando. Vocês é que são os salvos. Poucos ou não, que eram poucos, fracos ou não, pobres ou não, vocês é que são os salvos. E qual é a vitória que vence o mundo? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Vocês é que têm fé em Cristo. Não é o mundo, poderoso que seja, mas são vocês que têm. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, o que é que tem escrito aí, hein? Vence o mundo. O assunto é esse. É guerra, é luta. Já estamos aqui com outro escritor, no caso João, não é mais Paulo, mas dizendo algo muito parecido. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Filipenses, vocês não estão perdendo esta luta. Não se deixem intimidar com o fato de eles serem mais poderosos, estarem perseguindo vocês, e essa perseguição está doendo em vocês, prejudicando vocês, fazendo-os sofrer até morrer algum entre vocês. A fé que vocês têm é a vitória que vence o mundo. Vocês são vitoriosos. Segundo motivo que ele dá para os crentes não se sentirem intimidados. E não pense só nos filipenses, pense em você hoje. O sofrimento cristão não deveria ser encarado como um mal em si, ou como sinal de abandono ou ira da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Era o contrário. Sofrimento não era um sinal de desagrado de Deus ou de punição de Deus. Às vezes é, com relação ao pecado, mas não era o contexto que Paulo estava falando aqui. O sofrimento de perseguição não era prova de algo ruim, um mal em si. Era uma graça, um favor. De modo como foi uma graça crer em Cristo, era uma graça sofrer por Cristo. Isso é algo que nós não gostamos muito de encarar não. Quer dizer, crer em Cristo é bom demais. Que graça, que maravilha, eu fui alvo do amor de Deus e agora eu sou salvo. Aquela angústia com medo do futuro, do desconhecido, aquilo passou, eu sei que vou para o céu. Que graça, que maravilha eu ser crente. Então, me foi dada a graça de crer. E esta fé que me foi dada abriu as portas do céu e da salvação para mim. Ótimo, está certo. E o sofrimento? É graça também. Às vezes esquecemos isso. Qual foi a última vez que você sofreu? Sofrimento sim que lhe marcou. Foi ruim, certamente. Mas eu pergunto, você o encarou como graça? Ou alguma coisa ruim no sentido de essência? Porque tem aquele aspecto de ruim, desagradável, sofrido. Isso aí eu não vou nem discutir, porque é óbvio que o sofrimento é ruim, desagradável e sofrido nesse sentido. Mas no aspecto de não trazer nada de bom, nada de benigno para você, é assim que você encarou, está errado. Porque sofrer por Cristo é uma graça, tanto quanto crer por Cristo, ou crer em Cristo. É um presente de Deus, graça, é um favor imerecido, gente. Pastor, só quer dizer aqui que sofrer é um presente de Deus, não sou eu que estou dizendo, não, é Deus. Através de Paulo, está escrito na palavra dele, Deus. Sofrer é um presente imerecido, você nem merece sofrer. No sentido de um presente, você merece como pecador, e como punição, mas no sentido de ser um presente de Deus, através do qual você vai crescer, através do qual você vai se aperfeiçoar, através do qual você vai testemunhar sobre Cristo, isso é uma bênção. Então, se um sofrimento que vem até você lhe permite tantas coisas boas, a ponto até de testemunhar de Cristo, jogar glória mais ainda sobre Cristo, isso é um presente, você não merece, não. Nós não merecemos presente nenhum de Deus. Então vamos nos acostumar a entender o sofrimento de uma maneira melhor, de uma maneira bíblica, e suportar melhor. Tudo bem, vá para o médico, tome remédio, queira parar de ter a dor. Isso é normal, é humano. Não somos masoquistas, nem ficar pedindo sofrimento a Deus. Tudo bem. Mas uma vez que ele vem e que a perseguição vem, aceitemos como uma graça. Isso é um pensamento ousado, diferente do que nós estamos acostumados a fazer. E eu sei que o contexto aqui fala em sofrimento por Cristo, como uma perseguição, vamos dizer, religiosa. Mas eu acho que posso afirmar sem problema nenhum que qualquer sofrimento é uma graça de Deus. Até uma provação, até um castigo, uma disciplina, porque ele nos edifica e nos torna mais perto dele, Deus. Então encare o sofrimento, entenda melhor o sofrimento. É para gostar e não gostar ao mesmo tempo. Pode ser um pouco paradoxal isto, mas é assim, leia mais, pense mais, medite mais, mas sofrimento é uma coisa complicada do crente entender o que está envolvido. Não é simples, porque é normal não gostar de sofrer, e é normal gostar de sofrer. Há sentido aqui e há sentido lá, ambos bíblicos, mas veja o que a Bíblia diz sobre uma coisa e sobre a outra, e procure compreender este aspecto, de que é uma graça sofrer por Cristo. É um presente que você recebe de Deus. Terceiro motivo pelo qual Paulo argumenta para que eles não fossem intimidados. Toda essa luta que vocês estão sofrendo aí, gente, é o mesmo que vocês já viram em mim, Paulo dizendo. Lá no versículo 30, o último do texto. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o mesmo. Eu estou lutando também, não parei de lutar não, gente. Estou aqui preso em Roma, mas estou lutando, estou combatendo. É igualzinho, é o mesmo sofrimento, é a mesma luta, é a mesma guerra, os mesmos inimigos, os mesmos valores envolvidos. Então eu acho aqui que Paulo queria consolar os irmãos e dar a eles uma certa garantia de que eles estavam no rumo certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou aqui preso, escrevendo para vocês, apóstolo de Cristo, e vocês estão tendo o mesmo problema, as mesmas dificuldades que eu estou enfrentando aqui. Estamos, como se diz, no mesmo barco. Somos cidadãos do mesmo reino. Aguentem firme, é assim mesmo. Paulo tinha moral e autoridade para dizer isso aí e para consolar esses irmãos. Aliás, esse é um grande benefício que eu acho, pessoalmente, sou muito afeito a ler biografias de crentes que sofreram muito, que se destacaram no cristianismo, porque é muito reconfortante saber que outros sofreram tanto, tanto, pela mesma causa que nós sofremos hoje. E muitas vezes, menos do que eles, inúmeras vezes, menos do que eles. E tem gigantes na fé aí, para nós aprendermos sobre eles, gente de toda época, de todo lugar, homens, mulheres, que deixaram um rastro belíssimo. E é reconfortante nós lermos. Às vezes eu me admiro, eu estou lendo a biografia de alguém, aí a pessoa diz assim, porque este mundo não está valendo mais nada mesmo, está tudo desgraçado, eu não sei como é que eu vou aguentar mais isso aqui. Aí eu olho, 1800 e tanto. Aí lá vem o outro, achando ruim o mundo e está tudo perdido, desgraçado. 600 e tanto. 1000 anos antes do outro. E o outro 200 anos, 500 depois. Já aprendi que não tem data para o crente se achar deslocado e achar o mundo inteiro perdido, desgraçadamente ruim. Não tem época. Se você acha o mundo bom no sentido de natureza, que a humanidade é uma raça benigna, você está completamente errado. Porque, biblicamente falando, é uma raça condenada. Um alvo de um grande amor de Deus que ofereceu o seu filho para morrer por pessoas desta raça condenada e ruim, que humildemente aqueles que se reconhecessem pecadores estariam salvos e iriam para o céu gozar das delícias de uma salvação em Cristo e de um céu eterno. Então, é uma raça condenada, mas que foi alvo de um grande amor. Mas se esse amor não for reconhecido, aqueles desta raça vão continuar condenados. O fato, irmãos, é que ainda hoje a vida cristã é uma guerra. Agora, o tipo de perseguição e a estratégia do inimigo varia muito com o tempo. Antigamente, falando agora dos filipenses, e não só dos filipenses, ainda hoje vai haver, há lugares em que o cristianismo é tão perseguido quanto na época, e tem pessoas presas também, sendo torturadas também, mas no nosso contexto, no nosso país, Brasil, a perseguição é mais sutil, a hostilidade é mais disfarçada, sem dúvida alguma. E este tal do espírito pós-moderno, ele é um inimigo tão forte que muitos não percebem. Aliás, muitos não sabem nem o que é esse espírito pós-moderno. De uma maneira muito resumida, é a filosofia de que cada um tem a sua verdade. Tem que respeitar os valores do outro, mas não é no sentido só de um respeito de educação, não. É aceitar que a verdade do outro é verdade. E a sua verdade é verdade. E a verdade do terceiro é verdade. Então a verdade, ela tem muitas faces. A verdade é relativa. Pastor, isso é loucura. Eu também acho. Mas é o que está dominando o mundo. Leiam, vejam.
Veja o recente presidente americano eleito. Se ele não procura agradar e falar de uma verdade aqui, de uma verdade ali, e falar de uma vantagem de uma religião tal aqui, de outra lá, e que quer conversar até com os inimigos e com todos, fazer uma concessão, e vamos conversar. Os valores são extremamente relativos. E ai de quem não aceitar isto. Nesse aspecto, esse valor deles não é relativo. É absoluto. Porque tem que valer o fato de que a verdade é relativa e que você tem que respeitar os interesses de todos e dos outros. Sim, mas no meu caso, eu acho que a verdade é absoluta. Absurdo! Então você não está respeitando a minha verdade. Então o pós-modernismo, ele fura com alguém que se mantém firme. Então, para todo mundo deve respeitar, menos aquele que tem uma atitude firme. Ora, para quem crê numa palavra de Deus firme como uma rocha, como ela é mesmo chamada de rocha, estamos diante de um inimigo extremamente, extremamente perigoso, forte, porque o mundo, de maneira geral, está imbuído disso, desse espírito, desta ideia. Se você disser que o homossexualismo não é aceito por Deus, que a Bíblia não aceita isso, pronto. Você é homófobo. Aí inventaram agora uma palavra. E breve vai ter leis sobre isso aí. Que você não pode dizer que Deus não aprova. Porque você está condenando o outro. Você está discriminando o outro. Não é bem isto. E eu não vou ter tempo, né? É o caso de entrar em detalhes quanto a isso. Mas o fato é que é muito difícil um crente se portar como crente, lutando firme pela fé evangélica. Porque lutar sem firmeza é fácil. E ser eleito sem firmeza é mais fácil ainda. Mas vá ser firme no mundo deste é muito complicado. E é interessante notar que nosso espírito hoje, digo nosso do mundo pós-moderno, ele foi precedido pelo ecumenismo. Que houve décadas atrás, era o que estava muito em voga, muito em moda, hoje se fala pouco nele. Mas ele precedeu e influenciou muito o pós-modernismo de hoje, claro, porque ele ensina o quê? Que as religiões são todas boas. Todos os caminhos levam até Deus. Era uma linguagem um pouquinho diferente, mas tinha muito de parecido com o outro, ou essa outra linguagem mais moderna. Então, claro que o Evangelho de Cristo é bom e leva ao céu. Mas o espiritismo também leva. Claro, você há de respeitar o meu espiritismo, né? E o islamismo também leva. Deus é um só. Então são muitos caminhos até Deus. Agora, pequenas modificações na sua crença, na crença do outro, ou do outro, isso não tem problema, não é mesmo? Para acomodar todos debaixo do grande guarda-chuva do amor, da compreensão entre os povos, aí vem blá, blá, blá. Que amor! Que é um outro assunto muito complicado, difícil, o amor da Bíblia. E aqui está o ponto, o perigo de nós nos intimidarmos. Puxa vida, eles já foram tão legais conosco. Vocês estão vendo? Não nos persegue mais, como na história que nós lemos de antigamente, ou na história de outros países aí, mais ditatoriais, e hoje mais nas sociedades modernas, democráticas, não persegue mais, aceitam o nosso evangelho, a nossa crença, ou pelo menos nos respeitam. Então, quer dizer, nos respeitam se nós abrimos mãos de certos pontos sem muita importância. Então, o custo que nós temos que pagar para sermos respeitados e não sermos presos porque falamos do homossexualismo, ou não sermos perseguidos porque falamos daquilo, o preço é muito baixo, irmãozinhos. Vamos só modificar alguns pontos da nossa doutrina, ou a gente esconde embaixo do tapete, não precisa dizer, para não ofender. Que a palavra de ordem hoje é não ser ofensivo. Você ser firme e dizer o que a palavra de Deus ensina, você está ofendendo o outro. Aí pronto, é ser taxado aqui de fanático, intolerante E tento nos acusar de três coisas. Já estou perto de encerrar. Primeira dela, falta de amor. Esses crentes, eles não amam. São belicosos, briguentos. Para eles, ser firme é ser arrogante, se sentir superior, desconsiderar os outros. Você não está me respeitando. Você está me ofendendo. Dizendo que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu, que sou da religião tal, desde que eu nasci, e que tenho minhas crenças, você está dizendo que se eu não me arrepender, do jeitinho que você acha que é como a Bíblia diz, e não crê em Jesus da maneira como você diz, e que se eu não fizer do jeito que você está dizendo, eu vou para o inferno, me respeite. Você está me ofendendo. Isso é amor? Isso é do ponto de vista deles. Eu também creio em Jesus, meu amigo, do meu jeito. Um grande mestre, um grande filósofo, um bom homem, um revolucionário marxista. Para mim, Jesus é assim. Para você, não é. Para o outro, não é. Então, cada um tem o seu Jesus. Agora, vai dialogar de uma maneira firme com uma pessoa assim, ou com o mundo assim. Não vai. Acaba inimigo, encontrando inimigos. E Paulo diz, não se intimide, porque eles vão chamar vocês de odientos, que não amam, frios, espiritualmente falando, porque junto com tudo isto, entra o misticismo, que é um outro problema muito grande. Então, ao mesmo tempo que o mundo se torna cada vez mais racional, no sentido de tecnologia, de ciência avançada e tudo mais, mas paralelamente a isso, ele nunca andou tão místico. Muitas pessoas têm visões e têm maneira de entender as coisas e têm filosofias e misturam as filosofias. Aí vem o crente e diz, não. Visão que você teve aí, não, minutinho. Vamos checar com a Bíblia aqui. Checar com a Bíblia? Cara, qual é a tua? Um livro de 2000 anos, no mínimo. Porque Moisés escreveu há muito mais, 2000 anos antes de Cristo, 1500 antes de Cristo. Então, só Moisés tem 3.500 anos passados, você vai se ater, você vai combater a visão que eu tive de Deus, do Deus que eu creio, das minhas experiências com o Eterno, você vai combater friamente, com base num livro antigo, ultrapassado, qual é? Isso é ser muito frio. É. Sectarista, acusa-nos de gostarmos de divisões, de sermos contra a união. Eu já fui criticado por evangélicos que foram na igreja onde eu era pastor querer realizar cultos ecumênicos, não um ecumenismo total, mas um ecumenismo, vamos dizer, setorial, em termos evangélicos, que era para aceitar coisas que eu não poderia aceitar. Criticado, porque a união, temos que ser unidos. O pior é que eu próprio estou pregando sobre união e sobre unidade. Aqui, o próprio texto aqui. Então, quando vem alguém para você e diz, você precisa ser mais aberto à união, cita a mesma passagem que eu estou pregando. E outras. É muito complicado. Mas o que não pode é ser uma união à custa de concessões doutrinárias, de convicções. Não pode. Mas para eles, pode e deve. Então nós quase podemos ouvir Paulo dizendo, não se intimidem com eles. Tudo isso é prova de que eles não têm Deus. E vocês têm a salvação de Deus. Persistam. Claro que essa reação traz sofrimento, machuca, mas um sofrimento que faz parte da vida cristã. Não vamos nos intimidar. Quero lembrar, terminando, que Paulo queria ouvir essas duas coisas sobre eles, como já falei, quer na presença dele, Paulo, ou na ausência, como era o caso que ele estava preso em Roma. Ou seja, não deixem para se comportar corretamente como cidadãos do reino de Deus, só quando eu chegar. Se chegar, estava preso. Tudo indica que ele saiu mesmo e ainda teve um ministério depois da primeira prisão, foi preso a segunda vez e lá realmente morreu. Nós temos a mania de adiar as coisas. Adiar. Pois não vamos adiar o nosso combate pelo evangelho. Um combate firme, um combate unido, muito consciente, muito corajoso por Cristo. Amando as pessoas de fato, como a Bíblia manda amar, sim. Pior dos inimigos, mas amar é querer o bem. E ninguém pode querer o bem. Não há maneira de se querer o bem de alguém mais do que querendo ver esse alguém indo a Cristo. Porque sem Cristo não há salvação. Então, amar é querer levar a Cristo, querer fazer com que a glória de Cristo seja compreendida pelo outro e que o outro encontre essa paz que todo ser humano precisa, e não vamos adiar a nossa luta. Falando em adiar, pessoas que não têm ainda tido o privilégio de se colocarem aos pés de Cristo, eu deixo o meu apelo. Não adie mais. Não adie mais. Que estamos falando o tempo todo aqui para pessoas que falamos o tempo todo, para pessoas que são crentes em Jesus Cristo e devem lutar. E que já são fardadas de Cristo. Mas quem não tem Cristo ainda está fardada com seus pecados. Está fardada com a condenação sobre a própria alma que já está determinada. Não vai ser determinada quando morrer e Deus vai botar na balança as coisas boas, as coisas ruins, aí vai ver qual é que pesa mais. Não, não. Aquele que nasce, já nasce com a natureza pecadora, já nasce condenado. Então, não adie. Você sabe que a morte é completamente incerta. O tempo dela. Então, não brinque com isto. Toma uma decisão por Cristo. Se vista de Cristo, da justiça dele, aí sim, você agora pode se dizer um crente em Jesus Cristo, fardado com Cristo, armado com as armas do Espírito, para agora sim se juntar a nós e entrar na luta, firmes e juntos, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não sendo intimidados pelo adversário. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de pregar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender, interpretar, aplicar e viver o que foi dito aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.